A Educativa UFMS apresenta
Nosso Ambiente.
Nosso Ambiente.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou Daniel Katuver e começa agora o programa Nosso Ambiente. Toda semana conversamos sobre diferentes assuntos que envolvem questões relacionadas ao meio ambiente e que estão ligadas à nossa vida e ao nosso cotidiano. No programa de hoje, vamos falar sobre a fauna e a flora da Serra de Maracaju e também do Pantanal. E quem conversa com a gente é a professora Camila Aoki, do curso de Ciências Biológicas do campus da UFMS em Aquidauana. Professora Camila, muito bom dia, seja bem-vinda à Educativa UFMS.
Bom dia, Daniel. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre o nosso projeto.
Bom, professora, para iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que a senhora explicasse um pouco mais sobre essas regiões, né, para que os nossos ouvintes compreendam a localização da Serra de Maracaju e do Pantanal. Aliás, a Serra de Maracaju, ela divide o estado em duas partes a oeste da capital, é isso mesmo?
Isso mesmo, Daniel. A Serra de Maracaju, ela divide o estado de Mato Grosso do Sul, né, então ela se inicia na parte sul do estado, lá no município de Ponta Porã, atravessa essa faixa central do estado, chegando até a porção norte, lá no município de Sonora. A Serra de Maracaju, ela atua, então, como um divisor de águas entre a bacia hidrográfica do Alto Rio Paraguai, a oeste, e a do Alto Rio Paraná, que fica a leste, né? Além disso, a Serra de Maracaju, ela tem uma elevada concentração de mananciais e de nascentes, então ela tem uma grande importância hídrica. O Pantanal, por sua vez, ele é parte integrante dessa bacia hidrográfica do Alto Paraguai que nós acabamos de mencionar. Então, ele tem aproximadamente 140 mil quilômetros quadrados aqui no Brasil, né, avançando a norte pelo estado do Mato Grosso, e ele ocupa áreas menores na Bolívia e no Paraguai.
E a senhora já mencionou até um pouquinho a respeito de algumas características, né, principalmente dessa parte hidrográfica dessas localidades, mas eu queria saber quais são outras características também, né, que compõem cada uma dessas regiões. Elas são diferentes uma da outra ou possuem alguns pontos em comum?
Embora elas estejam geograficamente próximas, né, elas tenham contato e sejam interdependentes, elas possuem características bastante distintas. Um é um planalto, o outro é uma planície, então tem dinâmicas hidrológicas completamente diferentes. Mas, obviamente, existem espécies de plantas e de animais que são comuns aos dois ambientes, né? Mas existem também várias espécies que ocorrem exclusivamente no planalto, outras que ocorrem exclusivamente na planície. Uma coisa que eu acho importante ressaltar aqui é que a conservação, especialmente do Pantanal, depende muito da conservação das serras do entorno, né? Porque elas têm uma influência enorme sobre a planície. Então, um solo descoberto no Planalto se torna material para assoreamento na planície. Os resíduos domésticos, industriais, agrícolas, eles podem ser carreados do Planalto para a planície, comprometendo, assim, a conservação dos seus recursos naturais.
Professora, a senhora mencionou a respeito, né, dessa interferência humana, né, em relação aos resíduos urbanos e industriais. Qual é a realidade, né, dessa questão, principalmente, da interferência humana nessas regiões atualmente aqui no estado?
Como foi constatado pelo próprio governo do estado, a Serra de Maracaju é uma das áreas mais ameaçadas do estado com relação à conservação da sua vegetação nativa, por exemplo. Porque como ela tem uma elevada aptidão agrícola, ela recebe muita pressão para mudança no uso de terra, principalmente para agricultura e pecuária. Né? No Pantanal não é diferente, então também existe uma pressão, especialmente para a pecuária. Né?
Em relação à biodiversidade, professora, tanto a Serra de Maracaju quanto o Pantanal possuem uma grande riqueza natural, né? Acho que assim como todo o nosso estado, essas localidades especificamente também têm essa característica de ser rica, né? Tanto em questão de vegetação, de fauna, de flora. Eu queria saber quais são os pontos marcantes de cada uma dessas localidades em relação à flora, primeiramente.
Sim, ambos têm uma elevada riqueza, até por conta da sua localização, que é privilegiada. Então, eles constituem áreas de contato entre diferentes biomas ou domínios vegetacionais. E essas áreas de contato, elas geralmente são regiões muito ricas em espécies. Né? A Serra de Maracaju, ela está sob influência direta ou indireta do Pantanal, do Cerrado e da Mata Atlântica. Então, ela abarca espécies dessas diferentes formações. A Serra de Maracaju, ela apresenta como principais fitofisionomias o cerradão, as florestas estacionais semideciduais, as vegetações ripárias, incluindo aí as matas de galerias, matas ciliares, inclui também muitas veredas. E considerando o Pantanal, ele ocupa essa posição central na América do Sul, que eu mencionei, né? Sendo então uma importante região de encontro de distintas províncias fitogeográficas. Então tem a Amazônia ao norte, o Cerrado a leste, a Mata Atlântica ao sul, o Chaco boliviano e paraguaio a oeste. Então o Pantanal, ele é muito complexo e além disso, né, tem a complexidade em relação aos cursos de inundação, que variam em tempo e intensidade nas diferentes sub-regiões do Pantanal. Então, isso cria um complexo de ambientes que acabam, então, sendo colonizados por uma grande diversidade de plantas. Mas, ao contrário da Serra de Maracaju, onde a gente encontra um predomínio dessas florestas mais altas, aqui no Pantanal, a gente tem um predomínio das áreas mais savânicas, mais abertas. E por isso também ela sofre essa pressão grande para ser utilizada como pastagem, né? É mais fácil trabalhar nesses ambientes mais abertos para implantação de pastagem exótica.
E o Pantanal também é conhecido, professora, por ter essas inundações, de ser uma localidade propícia a isso, mas também de ter períodos de seca, né? Como que funciona essa dualidade em relação a isso?
Isso, esse período de seca e de cheia, ele varia muito entre as sub-regiões do Pantanal. Então, existem sub-regiões que passam muito mais tempo inundadas, existem regiões que inundam por um breve período, né? E existem espécies que estão adaptadas a cada uma desses diferentes pulsos de inundação, né? Isso, essa dinâmica hidrológica é que move o Pantanal, é que faz com que o Pantanal seja essa região tão singular, tão diferente, né, dentro do Brasil.
E em relação à fauna, professora Camila, quais são as características que cada uma dessas regiões, né, a Serra de Maracaju e o Pantanal, possuem em relação à fauna?
A Serra de Maracaju, ela atua como um importante corredor para a dispersão de espécies que são típicas do Cerrado, mas ela também atua como um importante corredor para a dispersão dos elementos amazônicos nessa região aqui. E a fauna dessa região, contudo, ainda é pouco investigada e muitos grupos ainda são desconhecidos. Por exemplo, a maioria dos insetos. Para o Pantanal, existe consideravelmente, né, um pouco mais de informação sobre a fauna, mas ainda existem muitas sub-regiões para as quais a gente tem pouca ou nenhuma informação sobre diversos grupos. Daí a importância de desenvolvermos projetos como esse. Então, se nós quisermos pensar em estratégias de conservação de espécies, no mínimo, nós precisamos saber quais espécies ocorrem num determinado local, compreender um pouco da sua história natural e dos seus aspectos ecológicos.
E para você que sintonizou agora na Educativa UFMS, este é o programa Nosso Ambiente. Hoje estamos falando sobre a fauna e a flora na Serra de Maracaju e também no Pantanal. E a nossa convidada de hoje é a professora do curso de Ciências Biológicas do campus da UFMS em Aquidauana, Camila Aoki. Professora Camila, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, a senhora tocou num ponto muito importante, que inclusive é o tema da nossa próxima pergunta, que é em relação à pesquisa, né, a estudos dessas regiões. A senhora coordena um projeto, né, que junto com outros pesquisadores realiza um vasto estudo dessas regiões e que tem como lema conhecer para preservar. Eu gostaria que a senhora explicasse mais para a gente como surgiu esse projeto, qual o objetivo dele.
Sim, Daniel, o projeto inclui vários pesquisadores da UFMS, também de outras instituições nacionais e internacionais, né? E o sucesso desse projeto, obviamente, depende desses colaboradores, que são professores, alunos, técnicos, que participam ativamente de todas as fases do projeto. Nós iniciamos esse projeto em 2013, com o objetivo principal de realizar inventários e estudos ecológicos aqui sobre a flora e a fauna da região. Com isso, então, nós pretendíamos identificar e catalogar as espécies ocorrentes na Serra de Maracaju e no Pantanal, aumentando o conhecimento sobre essas espécies e divulgando esses resultados à comunidade, como nós estamos fazendo aqui hoje e como nós temos feito em algumas escolas públicas aqui da região em projetos de extensão. Mas, além desse objetivo principal, nós temos auxiliado no fortalecimento de grupos de pesquisa, na ampliação de acervos de coleções zoológicas, de herbários, tanto aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, como de outras instituições. Além disso, o projeto ele contribui para a formação de jovens pesquisadores no estado, uma vez que engloba vários alunos de graduação e de pós-graduação.
Professora, a senhora mencionou, né, até um projeto de extensão que leva essas informações até as escolas. Como que a senhora percebe essa recepção, né, por parte dos alunos?
A recepção era sempre muito boa, Daniel. Nós começamos esses projetos de extensão em 2017 e nós já atendemos mais de 1.000 pessoas desde então. É, nós já atendemos escolas públicas de Aquidauana, de Anastácia, de Niuac, de Dois Irmãos do Buriti. E toda vez que a gente encerra esses projetos de extensão, a gente sempre tem o contato de vários diretores e coordenadores solicitando que o projeto visite novamente a escola ou então pedindo uma primeira visita desse projeto. E esse projeto de extensão, ele já teve várias caras, né? Então, a primeira edição dele foi realizada dentro da própria Universidade Federal, então nós arrumamos um espaço onde nós apresentamos a diversidade, a riqueza de espécies de cada um dos grupos e os alunos ficam super interessados, eles participam bastante. O depoimento deles é muito interessante depois da passagem pelo projeto. E aí, nos anos seguintes, nossos alunos, nossos monitores, eles foram até as escolas para fazer a apresentação desse projeto, especialmente dos outros municípios, né, que ficava um pouco mais difícil de fazer o deslocamento. Então, Dois Irmãos do Buriti e Niuac, nós fomos até lá para a apresentação desses projetos. E esse ano, em função da pandemia, nós tivemos que mudar, obviamente, um pouco como realizar esse projeto. Então, nós fizemos alguns vídeos de divulgação e nós desenvolvemos uma cartilha junto com os acadêmicos de graduação e de pós-graduação. Nós desenvolvemos uma cartilha que foi distribuída nas escolas aqui da região. Então, como nós não podemos, né, ir até os alunos, nem eles virem até nós, foi feito esse material para que o projeto não ficasse estagnado.
E além desse projeto, professora, quais são as outras ações, resultados, pesquisas e estudos que já foi realizado, né, pelo grupo de pesquisa ao longo desses anos de atuação?
Bom, nós realizamos inventários de diversos grupos, incluindo a flora terrestre, aquática, aves, mamíferos, anfíbios, répteis, peixes, alguns grupos de invertebrados, como abelhas, borboletas, besouros, formigas, escorpiões, pseudoscorpiões, libélulas, formiga leão, entre outros, né? Porque, como eu mencionei, o grupo de pesquisa é composto por muitos profissionais de diferentes áreas. E muitos desses inventários já foram publicados em revistas científicas, então eles estão disponíveis para consulta. Mas, apesar desse esforço de 7 anos de pesquisa, nós ainda temos muito a conhecer sobre a flora e a fauna dessas localidades. Então, assim, só para dar um exemplo, nós fizemos 8 novos registros de borboletas do estado e 3 novos registros de libélulas. Então, certamente, muitas outras espécies devem figurar como novos registros do estado e até mesmo para a ciência. É importante que a gente continue com esses projetos.
E pegando um gancho no lema, né, do projeto, que é a preservação, professora Camila, como as pesquisas, né, podem ajudar na conservação da biodiversidade da Serra de Maracaju e do Pantanal, e de que forma isso pode ser feito, né? Tanto pelos representantes, né, públicos, políticos, eu digo, que podem tomar essas ações, né, criar essas ações de preservação, mas também para as pessoas, né, que moram nessas regiões, de que forma que cada um pode ajudar, né, na questão da preservação, tanto as pesquisas quanto as ações individuais de cada um para a preservação da biodiversidade.
Daniel, projetos como esse nos ajudam a conhecer quais espécies ocorrem, né, numa dada região, geram informações ecológicas sobre essas espécies. E esse é um primeiro passo e é essencial para poder traçar estratégias de manejo de conservação de hábitats e de espécies, né? Então, projetos de extensão, como os que eu mencionei há pouco, né, que atendem crianças que trabalham com educação ambiental, eles contribuem muito, já existem muitos estudos científicos comprovando que quando uma pessoa conhece a biodiversidade que a cerca, isso aumenta a afinidade emocional dela com a natureza e ela passa a ter mais atitudes, mais comportamentos pró-ambientais. Então, por isso, nós acreditamos que é preciso conhecer para conservar. Obviamente, o poder público tem um papel importante nisso, tanto fomentando os projetos de pesquisa, quanto os projetos de extensão, e eles mesmos desenvolvendo projetos de educação ambiental com a sociedade, né? Então, a mudança de olhar, a mudança de postura, a mudança de comportamento, essa sensibilização da população com relação à biodiversidade é muito importante para que a gente consiga conservá-la.
E o nosso bate-papo está chegando ao fim, mas antes de encerrar, professora Camila, agora o espaço está aberto para que a senhora apresente as suas considerações finais.
Ah, Daniel, eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre o nosso projeto. Eu gostaria de agradecer as escolas parceiras, né, dos projetos de extensão, como eu mencionei. Mas eu gostaria de agradecer principalmente a todos os professores, técnicos e alunos que contribuíram ao longo desses anos todos com o projeto e que têm tornado esse projeto possível. Muito obrigada.
Nós conversamos com a professora Camila Ock. Professora Camila, mais uma vez eu agradeço a sua participação aqui na Educativa UFMS e as informações que a senhora trouxe para os nossos ouvintes hoje. Eu sou Daniel Katuver e este foi o programa Nosso Ambiente, com direção-geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que se você quiser ouvir novamente este e outros programas especiais que já foram ao ar, é só acessar o nosso site educativa.fms.br. O Nosso Ambiente volta na próxima quarta-feira, logo após o Rádio Jornal da UFMS. Fique agora com a programação musical da 99.9. Uma ótima semana para você.
A Educativa UFMS apresentou
Nosso Ambiente.
Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta,
5 da tarde.